Panorama Agrícola para 18 de fevereiro de 2026, quarta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é quarta-feira de Lua Nova, 18 de fevereiro, está no ar o Panorama Agrícola para você. Na mesa de som, contamos com o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: só regue aquilo que você quer que cresça. Cebola e alho, destaques de hoje do Panorama Agrícola. Acompanhe o nosso programa na internet, no aplicativo EPagriMob, nas plataformas de áudio SoundCloud e Spotify. Ligue 48-3665-5359 e participe do Panorama Agrícola. Envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagri.sc.gov.br.
Dica do dia.
O bom manejo da pastagem nativa melhora a renda na pecuária, mas também os serviços ecossistêmicos. As pastagens, quando bem manejadas, apresentam uma alta biodiversidade de fauna e flora, essencial na prestação de uma variedade de serviços ecossistêmicos. Serviços ecossistêmicos são tudo aquilo que um ecossistema fornece ao ser humano, além de produtos pecuários como carne, leite, couro e lã. São processos que não são observados no dia a dia, mas são fundamentais para a manutenção da biodiversidade, como regulação da qualidade do solo, do ar, da água, do clima e ciclagem de nutrientes, entre outros.
É hora das notícias.
Noticiário de hoje do Panorama Agrícola vem na voz de Edemilson Sabino, da Bom Apetite Doces e Salgados de Ituporanga. Ele fala sobre a produção da cebola crisp defumada, um trabalho artesanal.
Nós lançamos no mercado a cebola crisp defumada e a cebola caramelizada também defumada. Ela foi um produto criado por nós, né? Já existe no mercado, mas nós usamos a técnica da defumação. Na cebola caramelizada, nós usamos a essência de fumaça industrializada, pronta. E no crisp de cebola, nós estamos usando a defumação por cúpula, que é um trabalho delicado, minucioso, né? O crisp, ele é um trabalho que tem sido muito bem aceito, porque é um produto novo, né? No Brasil, nós temos aí 70% do crisp importado. Então, o que está sendo produzido no Brasil está tendo uma boa aceitação, de muita boa qualidade. E esse nosso produto está indo para o mercado com essa finalidade, de agregar valores, agregar a cebola, né? Produto da região do Alto Vale, agregando valores sobre a cebola, que é o nosso produto principal lá.
E usa para quê o crisp?
O crisp, ele tem sido usado na parte de hamburguerias, né? Para finalizar hambúrgueres, nos sushis, finalizando sushis, para finalizar risotos, nas saladas e até mesmo como petisco do churrasco.
Vocês têm origem na agricultura familiar? Produzem cebola?
Nós não somos agricultores, nós entramos na questão dos produtos artesanais, né? Nós fomos pescados pela Epagri, pela Catiúça, que é a nossa mentora lá, e nós entramos nos produtos artesanais. Todos os nossos produtos são manuais, tudo feito ainda sem uso de máquina, tudo manual mesmo.
Você ouviu Edmilson Sabino, da Bom Apetite Doces e Salgados de Ituporanga, no noticiário de hoje do Panorama Agrícola. Por falar em cebola, a produção do Edmilson é de cebola crisp defumada. A festa da cebola este ano em Ituporanga está programada para 7 a 12 de abril. O governo do estado de Santa Catarina e a Ipagre estão reforçando investimentos no ensino agrotécnico como uma política pública para estimular a qualificação do trabalhador rural e a permanência dos jovens no espaço rural. Para este ano, a Ipagre prevê investimentos de R$ 20.500.000 nos 5 Centros de Educação Profissional, SEDUPs Agrotécnicos de Santa Catarina, onde estudam cerca de 1.500 jovens. Essas unidades estão localizadas em São Miguel do Oeste, Campo Herê, Canoinhas, Água Doce e São José do Cerrito. Em fevereiro do ano passado, a Ipagre assumiu a gestão compartilhada dos SEDUPs Agrotécnicos com a Secretaria de Estado da Educação. Desde então, investiu cerca de R$ 12 milhões para melhorias em infraestrutura e formação de professores nessas 5 unidades. O novo modelo integra o ensino agrotécnico, a pesquisa agropecuária e a extensão rural da Ipagre, aproximando assim ainda mais escola, campo e tecnologia. Essa conexão facilita o acesso dos alunos às estruturas da IPAGRE, como estações experimentais, centros de treinamento e gerências regionais, além da realização de dias de campo, visitas técnicas e aulas práticas com base em tecnologias desenvolvidas pela IPAGRE.
Confira a entrevista de hoje.
Vamos conhecer hoje um pouco da Associação Regional dos Produtores de Alho do Meio Oeste e Planalto de Santa Catarina. Quem fala é Itamir Gasparini. A associação envolve produtores de 7 municípios.
Frei Rogério, Curitibanos, Brunópolis, Monte Carlos, Fraiburgo, Lebon Regis e Caçador. São os 7 municípios que estão na associação e que estão no processo de indicação geográfica do alho roxo do Planalto Catarinense.
E como é que está esse processo?
O processo está depositado, né, no INPI, né, num processo de origem, uma DO, né, DDO, e estamos aguardando ver alguma diligência para ser respondida e tal, mas a princípio ele está no processo final.
Por que denominação de origem?
Porque o alho roxo brasileiro, né, ele teve a origem em Frei Rogério, ou seja, na época era município de Curitibanos, nós éramos distrito, mas a pessoa ou o mentor que trabalhou o desenvolvimento da semente foi em Frei Rogério, pelo senhor Takashi Shonan, né, que trabalhou o alho Shonan roxo, e na sequência também em Frei Rogério mesmo, ou seja, na região de Curitibanos, nós tivemos a outra variedade roxa desenvolvida, que foi o alho Ito, o roxo, desenvolvido pelo senhor Masanori Ito.
Alho roxo só tem nessa região?
Não, alho roxo hoje, vamos dizer, depois que começou a se trabalhar com alho roxo nessa região e que se deu o desenvolvimento dele, mostrando potencial e qualidade, principalmente para o mercado, pela cor, pela diferença que ele apresenta. Outras regiões vieram buscar essa semente, Rio Grande do Sul, o Centro-Oeste, né? Então ele se produz, mas nós temos e consideramos esse grande diferencial que nós temos do alho roxo de origem, trabalhamos essa DO, porque ele foi desenvolvido e nós somos o berço nacional do alho roxo do Brasil e está em Santa Catarina, na nossa região, no município de Frei Rogério, onde foi desenvolvido a região de Curitibanos.
Na sua associação, quantos produtores tem?
Hoje nós estamos em torno, fomos no início com 25 fundadores que pegamos de todos os municípios representantes, né? Hoje a gente está abrangendo, estamos aí em torno de praticamente 85, 100 produtores, agora aderindo mais alguns aí. Então é uma associação nova também, aí há 2 anos, que a gente formou ela, ou seja, tornou ela habilitada com o CNPJ, tudo constituída, né? Nós tínhamos ela informal, mas aí vimos a necessidade de passar ela a ser uma pessoa jurídica para poder ter uma representatividade maior na luta, na busca de toda a política de desenvolvimento do setor alheiro.
Quantos hectares plantados tem nesses 7 municípios?
Bom, hoje nós somos a maior área concentrada. A nível de Santa Catarina, nós estamos em torno aí de 700, 740 hectares plantados, segundo os últimos estudos. E a maior parte dessa produção é concentrada dentro dessa região de 7 municípios, que podemos dizer em torno de 90%.
Com relação à indicação geográfica, uma vez ela sendo concedida, qual é a expectativa da associação e dos produtores?
Bem, desde que ela venha a ser constituída, né, que é a nossa esperança e o nosso grande objetivo, é que nós conseguimos apresentar um produto, já que nós temos esse diferencial de sermos o berço do alho roxo do Brasil, é apresentar esse produto de uma forma mais, vamos dizer assim, já com um selo, né, para poder agregar valor em cima do produto, mostrando o nosso produto de qualidade e bem preparado. Então esse é o passo que nós temos a seguir e a expectativa é que nós agregue valor em cima disso.
Essa é a entrevista de hoje do Panorama Agrícola com Itamir Gasparini, presidente da Associação Regional dos Produtores de Alho do Meio Oeste e Planalto de Santa Catarina.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.